É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a assistente social e diretora do Departamento de Planejamento do Ministério Público do Paraná, a doutora Denise Hatman Arruda Colim. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre quais são os objetivos e como funciona o Sistema Único de Assistência Social. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Denise. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste, quais são os objetivos, em linhas gerais, desse Sistema Único de Assistência Social? Como é que esse sistema funciona na prática também?
Jéssica, o Sistema Único de Assistência Social, ele é mais conhecido como SUAS, que são as siglas, né, de cada uma das palavras que compõem o sistema.
Uhum.
E ele se constitui num sistema público da política de assistência social, que é uma política voltada para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. Isto quer dizer não só a vulnerabilidade econômica, como a dificuldade ou ausência de acesso à renda, mas também a exposição a situações vulneráveis em que a pessoa precisa da proteção do Estado com um conjunto de serviços e benefícios para que ela possa acessar todos os direitos sociais que estão previstos na Constituição e possa ter assegurado o direito fundamental, o direito humano de dignidade da pessoa humana.
Uhum.
Então, ela viabiliza um conjunto de serviços próprios da política de assistência social e também um conjunto de análise e avaliações para o acesso a outras políticas sociais. Né? As situações de vulnerabilidade, então, além da renda, elas podem ser a falta e acesso a estas políticas públicas ou a situação de preconceito que as elimina do convívio social.
Uhum.
Né? Então, esses afastamentos da convivência familiar e comunitária incidem numa proteção do Estado brasileiro através desta política pública. E
uhum.
esse é o seu principal objetivo.
Legal, doutora. E como é que esse sistema funciona na prática? A senhora poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes?
Poderia. Ele foi estruturado através de duas grandes áreas de proteção social. Uma que atende estas situações de vulnerabilidade, que eu já mencionei, e aí tem um conjunto de serviços de proteção social básica que são ofertados dentro de um equipamento público chamado CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Em todos os municípios brasileiros e em todos os municípios do Paraná, obrigatoriamente tem no mínimo um equipamento desse, que oferta um conjunto de serviços. No caso de Curitiba e da região metropolitana, que os municípios são maiores, dependendo do porte populacional, há uma quantidade destes equipamentos. Em Curitiba, por exemplo, tem 45 centros de referência de assistência social. Eles
uhum.
estão localizados nos bairros de maior vulnerabilidade. Então, todas as regionais possuem um conjunto de equipamentos distribuídos nos seus bairros e os municípios da região metropolitana também.
Uhum.
Que serviço ele presta? Ele presta um serviço chamado proteção, atenção e proteção integral à família, PAIF. E esse serviço é para organizar, mobilizar, atender e preparar essas famílias para que elas tenham condições de enfrentar estas situações de vulnerabilidade. Então, eles fazem reuniões grupais, buscam a identificação destes principais vulnerabilidades com a população e buscam alternativas de superação, que muitas vezes não depende só da pessoa, mas depende de um conjunto de outras políticas públicas, como acesso à educação, às condições de saúde, acesso ao trabalho, qualificação profissional, à habitação, e, portanto, fazem discussões de como aquele território poderia ser atendido no conjunto dos seus direitos e de que maneira essas famílias se fortalecem, se qualificam, se tornam protagonistas e também exigem estas estruturas nestes espaços. Outras vezes são relações familiares rompidas, dificultadas, e aí existem vários grupos que são montados e que apoiam estas discussões e essa preparação para que estas relações voltem a ser positivas e de proteção.
Interessante, doutora. Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes o que significa a gente falar nessa proteção social básica e nessa proteção especial, para a gente entender um pouquinho melhor esses conceitos.
Proteção social básica são um conjunto de ações desenvolvidas para garantir ou para superar as situações de vulnerabilidade. A gente já falou quais as vulnerabilidades, já falou que os serviços são prestados num equipamento público, já acabamos de falar do principal serviço, mas tem outros também nesse equipamento. Para além destes grupos, para além desse atendimento ou grupal ou individual com as famílias, há também um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que pode ser prestado no CRAS e que pode ser prestado em entidades, governamentais ou não, que se vinculam a esse equipamento público. E aí elas atendem normalmente por ciclos de vida. São grupos de crianças, de jovens, de idosos, de mulheres, né, ou intergeracionais, que fortalecem esta apropriação dos espaços públicos e esta apropriação das relações sociais e familiares naquele determinado território. Também há um serviço de atendimento no domicílio para pessoas idosas ou com deficiência que não possuem, que necessitam de cuidado e proteção e que não têm condições de se dirigir a estes equipamentos, pelo nível de vulnerabilidade que já se encontram. Então, assim se caracteriza a proteção social básica, além da oferta de benefícios para acesso à renda. Então, ali também nesse espaço é feito o cadastro único de usuários de programas sociais, é feito o acompanhamento para quem recebe o Bolsa Família, é feito o acompanhamento para quem recebe o benefício de prestação continuada, que é a transferência de um salário mínimo para idoso ou pessoa com deficiência que não tem condições e renda de subsistir com a sua própria atividade ou pela de sua família. Então, a proteção social básica é um conjunto de ofertas públicas para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. E estes serviços estão presentes, como já mencionei, em todos os municípios do Paraná, em todos os municípios do Brasil.
E, doutora, atualmente, o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes como as principais, as maiores dificuldades enfrentadas pelo SUAS?
Acho que a maior dificuldade é atender o grau de necessidade por proteção que a população hoje enfrenta, né? Porque nós temos um nível de desigualdade e uma herança escravocrata, patrimonialista, patriarcal, de preconceitos de gênero, ético-raciais, ainda muito enraizados, né? Mesmo que não assimilados e externados abertamente, mas muito enraizados nas nossas relações, e um nível de desigualdade que inviabiliza o acesso aos principais direitos constitucionais de grande parcela da nossa população. Como esse sistema único está voltado para o enfrentamento destas desigualdades e para várias expressões desta questão social tradicional que eu mencionei, superar enquanto uma estrutura pública de prestação através de políticas públicas, acho que é a maior dificuldade enfrentada hoje, para além do desfinanciamento, né? Ou para além da ausência de recursos financeiros garantidos e suficientes para este determinado sistema.
Uhum. Doutora, explica para os nossos ouvintes também, por gentileza, o que, que seria o SUAS Plano 10?
É um plano de metas que foi estabelecido. O primeiro plano, ele vigorou de 2005 a 2015, e o segundo plano de 2016 a 2026. Ele identifica essas principais dificuldades e aí traduz em cada uma das proteções sociais. Eu vou voltar a falar porque esquecemos de falar da proteção especial. E depois é um conjunto de outros serviços importantes para a população. Ele identifica essas principais questões, como, por exemplo, ter capilaridade em todos os territórios, né? Ter um quantitativo financeiro que subsidie, ter qualidade nas prestações, um conjunto de profissionais habilitados para estas respectivas ofertas, o respeito às peculiaridades e necessidades de cada população na sua individualidade ou de cada território na sua complexidade. Enfim, ele identifica as principais dificuldades, propõe ações, é um plano decenal que propõe ações, propõe metas, propõe responsáveis.
Interessante, doutora. E doutora, quais são as normas de regulação referente à Política Nacional de Assistência Social que as entidades pertencentes ao SUAS devem seguir?
Estas normativas especificam quantitativo de pessoal, a formação de recursos humanos, então psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, de advogados, estabelecem quais são os trabalhadores desse sistema público com nível superior, são 13 categorias profissionais, quem que pode trabalhar em qual serviço, quem pode trabalhar na gestão, quais são os profissionais de nível médio, de nível fundamental. Ele também define... Estas normas definem a qualidade do serviço, o tipo de prestação, a estrutura física, horário e forma de funcionamento. Enfim, há uma série de normativas em portarias, em resoluções, em notas técnicas, orientações técnicas, deliberações dos respectivos conselhos, legislações que vão orientando esse trabalho e todos que prestam esse serviço, sejam entidades governamentais ou não, estão submetidas a estas normas.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a diretora do Departamento de Planejamento do Ministério Público do Paraná, a doutora Denise Hatman Arruda Colim. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, aqui dá para a gente destacar para os nossos ouvintes como as principais políticas públicas de assistência social em destaque hoje no Brasil.
Eu penso que é este serviço de atendimento às famílias, uma consideração das dificuldades de cada uma das localidades e um conjunto de serviços que são prestados pela Proteção Social Especial através de um outro equipamento público chamado Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que orienta aquelas ações que sempre foram desenvolvidas, mas por uma outra lógica, muito mais da filantropia, uhum. né? E agora é pensado numa vertente de asseguramento desses direitos. Então, um serviço de atendimento às pessoas que são em situação de violência física, psicológica, abuso e exploração sexual, para qualquer grupo populacional e qualquer faixa etária, é prestado num atendimento especializado a essas pessoas e famílias nesse equipamento denominado CREAS. Obrigatoriamente, uhum. ele deve ser estruturado em todos os municípios acima de 20 mil habitantes. E nos municípios menores, ele tem que ser ofertado para atender um conjunto de municípios daquela região. Além desse atendimento às situações de violência, que a gente tem visto que tem aumentado muito, né? Em especial contra a mulher, contra criança e adolescente, contra idosos, né? Também tem um serviço de atendimento a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. Adolescentes que tiveram um conflito com a lei e que receberam uma aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade. E é esse grupo de profissionais que faz o acompanhamento, não só dele, quanto da sua respectiva família. Né?
Uhum.
Também um serviço de atenção especializada a idosos e pessoas com deficiência, um serviço de abordagem social para a população de rua e um serviço específico num centro especializado também, aqui em Curitiba também tem, nos municípios da região metropolitana, denominado Centro Pop, que é um centro de referência para a população de rua, aonde nesse espaço se busca resgatar a sua história de vida e formatar um novo projeto de vida. Porque essas pessoas normalmente desacreditaram em tudo. Tiveram uhum. um problema ou familiar, ou de relação empregatícia, ou de dependência, de abuso e exploração sexual, e acabaram abandonando todos os seus referenciais e fazendo da rua seu único espaço. E para isso é preciso que ela volte a acreditar em si mesma, que volte a acreditar na potencialidade do Estado de apoiá-la e que volte a acreditar na sua capacidade de reinserção social.
Uhum. Legal, doutora. E doutora, eu queria pedir para a senhora pontuar para os nossos ouvintes quais foram as transformações nessa área da assistência social brasileira depois da criação do Sistema Único de Assistência Social. Traçar um panorama do antes e do depois para a gente.
Olha, até a Constituição Federal, a assistência social não era considerada uma política pública. Uhum. Ela só foi assim com a inscrição deste direito no artigo 203 e 204 da nossa Constituição. Então, antigamente, a ideia era de que estas ofertas fossem prestadas pela sociedade organizada ou por pessoas de boa vontade, e era entendido como filantropia, como assistencialismo, para aquela população pobre que, por dificuldades pessoais, não conseguia se colocar nas relações sociais ou econômicas. A partir da Constituição, se compreendeu que esses determinantes de desigualdade, de racismo, de preconceitos, de patrimonialismo, eram próprios da constituição da nossa sociedade e do modelo de desenvolvimento capitalista que acumula riqueza na mão de determinados grupos e não redistribui as riquezas que são produzidas socialmente para o conjunto da sociedade. E que era então necessário que o Estado assumisse esta capacidade de proteção e de reinserção, como acontece em vários países do mundo reconhecidos uhum. como desenvolvidos. E se estruturou, então, um conjunto de serviços que visava potencializar essas capacidades e assumir essas atribuições. Eu penso que a principal diferença é sair desse locus de clientelismo e assistencialismo para uma atuação, uma intervenção do Estado brasileiro em parceria com a sociedade, reconhecendo essas desigualdades e buscando formas de superação conjunta.
Uhum. E, doutora Denise, quais são os direitos oferecidos por essa política de assistência social?
Direito a ter as suas vulnerabilidades e riscos reconhecidos, como a sua exposição à ausência de acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à renda, à convivência social,
uhum.
a ter uma família protetiva, seja ela natural, ampliada ou substituta, a ter o rompimento dos ciclos de violência, a ter um atendimento adequado e com qualidade, a ter acesso à renda,
uhum.
enfim... Acho que são todos os direitos humanos que foram incorporados como direitos sociais e toda a relação com a estruturação político-administrativa do Estado brasileiro e de desenvolvimento econômico.
Uhum. E, doutora, como que o cidadão pode ter acesso a esses serviços que a senhora mencionou, que são ofertados pelo SUS? A senhora poderia aconselhar os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, em todos os municípios tem uma Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse espaço normalmente é na prefeitura ou em algum prédio da prefeitura, e lá eles têm uma relação da onde se encontram os equipamentos públicos que prestam o serviço direto. Nos bairros, em Curitiba, nas regionais, tanto os CRAS quanto os CREAs, quanto o Centro Pop, em todas as regionais, os CRAS divididos ainda nos bairros destas regionais, na região metropolitana também, e chegando nesse espaço público, ele já tem um primeiro momento de recepção e acolhida, que a gente chama,
uhum.
que é a conversa com assistentes sociais, psicólogos, educadores, que vão identificar com ele as principais demandas, a população, né?
Sim.
Ele ou ela, e encaminhar para esses atendimentos que ou ficam mesmo nesse próprio equipamento ou ficam em entidades parceiras desta estrutura da política de assistência social em cada um dos municípios. Então, é se dirigir ou à Secretaria Municipal, ou ao CRAS, ou ao CREAS, ou ao Centro de População de Rua, que será recepcionado por esses profissionais e será dali encaminhado para o conjunto de aportes, serviços e benefícios que ele necessitar.
Uhum. Importante, talvez, a gente destacar para os nossos ouvintes da importância deles levarem alguns documentos pessoais, identidade, talvez um comprovante de residência, doutora, isso é preciso?
Para a inserção nos serviços, não. Mas para o acesso a transferências de renda, sim, né? E aí ele fará uma avaliação com a equipe técnica do que mais precisa. Mas o serviço, ele é gratuito,
uhum.
a população, isso é uma coisa importante de dizer, é uma política não contributiva, então as prefeituras e as entidades recebem recursos públicos para prestá-lo, mas a população que vai usufruir não paga nada. E estes comprovantes são para acessar as transferências de renda. Além de ser gratuito, ele também é estruturado para atender qualquer uma destas demandas sem contrapartida e sem exigência. Ela não só não paga, mas também não tem que prestar nenhum outro serviço para ter direito a ele.
Uhum. E, doutora, teria como a gente dizer para os nossos ouvintes que falta ainda um pouco de divulgação de todos esses serviços que são ofertados pelo Estado? As pessoas, às vezes, deixam de ter acesso a esses serviços por não conhecerem ainda os seus direitos?
Infelizmente, penso que sim, né? Penso que as pessoas ainda veem na política de assistência social aquele atendimento precarizado, e prestado sem esta estruturação para a população eminentemente pobre e carente, e não vislumbram nesses espaços ainda um local de acolhida e de proteção para situações de vulnerabilidade e risco que vão além do aporte de renda. Violência hoje encontramos em todas as classes sociais, uhum, e em todos os territórios, nas mais diversas formas de expressão dessa violência, em conflito com a lei de adolescentes, idem, ruptura de vínculos familiares também, né, que são outros serviços, que são as unidades de acolhimento para criança, uhum, para idoso, para mulher, para pessoa com deficiência, para migrante, para população de rua. E aí eu penso que há ainda uma incompreensão e também concordo com você com a necessidade de mais campanhas, de mais divulgações, e para isso a gente se coloca absolutamente à disposição para as dúvidas que a população tiver.
Doutora Denise, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto para os nossos ouvintes.
Convidar os ouvintes a identificar estas situações de vulnerabilidade, de risco, como nós mencionamos, exposição à violência, exposição à situação de rua, em conflito com a lei, e buscar a estruturação de redes de proteção, que nós chamamos, que é a articulação das diversas políticas públicas do município, saúde, educação, trabalho, assistência social, os órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública. Nós temos conversado bastante da importância de se reunirem mensalmente, uhum, identificarem os principais problemas do município junto com a população e traçarem a organização desses serviços, o acompanhamento da sua qualidade, para que a população realmente tenha os seus direitos assegurados em cada uma dessas localidades.
Uhum. Doutora Denise, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Até uma próxima, boa tarde a todos os ouvintes, estamos absolutamente à disposição para lutar pelos direitos da população paranaense. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.